Boa tarde. Obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shoppings Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para Silvia Pinheiro da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Boa tarde. Bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre e do ano de 2013. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, seção Investidores, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da General Shopping Brasil são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor e, portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco estão os senhores Alessandro Poli Veronese, diretor de Relações com Investidores, e Francisco José Ritondaro, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Alessandro apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor, e depois o senhor Francisco apresentará os resultados do quarto trimestre e do ano de 2013. Em seguida, responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra para o senhor Alessandro. Por favor, Alessandro, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de apresentar os resultados da companhia a nós investidores e à comunidade financeira em geral. Iniciamos a apresentação, como de praxe, no slide número 3, com o panorama do setor, feitos os disclaimers iniciais. Aqui nós apresentamos, habitualmente, os indicadores de fundamentos econômicos, como nós apresentamos no relatório da administração, as conjunturas e perspectivas e a visão da companhia de mercado. Como os senhores já sabem, aqueles que não sabem, a companhia trabalha em cima de fundamentos, procura trabalhar em cima de fundamentos de varejo, de desempenho, de consumo, porque isto primariamente é o que indica o desempenho dos lojistas, que são os nossos clientes primários também, já que os clientes dos shoppings são os clientes destes locatários nossos. Nesse fundamento, o varejo baseia-se em questões, grupos de séries de renda e também de crédito, além de fatores de confiança do consumidor. Quando nós olhamos os fatores de renda, nós continuamos com o emprego crescendo, então em recordes históricos, até acima do que conceitualmente se acreditava ser a empregabilidade, as taxas de desemprego menores do que se consideravam até eventualmente os pisos, o que continua dando um fôlego nos fundamentos para a expansão dos rendimentos, além da expansão de base de salário real também, que leva no slide número 5, como a consequência do 4, que é justamente a desocupação, no 5, os crescimentos reais da massa de rendimentos. Isto tem ainda dado fôlego ao crescimento de varejo, como inclusive comentamos em nossa mensagem, indicou crescimento durante o ano de 2013 em vendas de mesmas áreas sobre o ano de 2012 da ordem de 14,5% nominais. Esse crescimento nominal, então, baseia-se além de um fundamento de mercado e particularmente nas localidades de nossos shopping centers de renda, também nos fundamentos de crédito. Quando nós identificamos o crédito, a partir do slide número 6, nós identificamos que, mais uma vez, apesar de desacelerando, você ainda tem concessões adicionais e um estoque crescente de crédito destinados aí a créditos, operações não vinculadas, destinados a famílias. E esses créditos não vinculados, além de tudo, ele como fração da renda, dos rendimentos da família, também houve uma menor representatividade, ou seja, como uma massa de crédito, ele cresce, mas ele nos últimos trimestres reduziu a participação do total de endividamento de recursos livres sobre o total de endividamento de famílias. Finalmente, no slide número 7, nós apresentamos, ainda vinculado a crédito, as taxas de inadimplência, também em níveis mais baixos, num novo patamar mais baixo de inadimplência, identificado aí pelos relatórios do Banco Central. E o terceiro dos grupos de fundamento que eu comentei a princípio, que é o índice os índices de confiança do consumidor, na série, entre outras que nós utilizamos, uma delas é a da FGV, na série da FGV, e as outras também apontam esse setor, índices ainda em cenários positivos, apesar de menos positivo que há pouco mais de um ano atrás, mas ainda acima da base de 100, que é onde você teria uma base neutra. Consequência de tudo isso, acaba sendo uma performance do varejo ainda forte em termos reais. Nós notamos no slide número 9 o crescimento em base real, por exemplo, de 6,2% do varejo Brasil, pela série PMC do IBGE. E lembrando que isso daqui é em volume, então isso daqui são crescimentos reais. Entretanto, quando nós analisamos por categorias, aí você tem variações mês a mês, onde você tem maior inflação, portanto menor crescimento de renda, ou menor inflação, maior expansão de renda, maior ou menor expansão de crédito, e cada um dos fatores isoladamente tem pesos diferentes nas categorias de consumo, além de outros fatores climáticos, de produção também. E aí, quando você quebra nas diversas categorias de varejo, você identifica uma performance menos uniforme, variando bastante durante o ano, e o bom desempenho também do shopping center vai depender de quão equilibrado está o tenant mix. Então, se você olha em termos agregados, parece o fundamento positivo, consistente. Quando você quebra a série, você tem que analisar em cada categoria de que maneira se comporta e equilibrar o portfólio como um todo, mas também os shoppings individualmente, a essas categorias de varejo. Entrando na visão da companhia e já partindo para o slide número 13, nós apresentamos aqui novamente o que nós consideramos como diferenciais da companhia ou as vantagens competitivas que dão a sustentabilidade e estratégia da companhia. Primeiro é essa preocupação mercadológica com o varejo, além de ter simplesmente uma abordagem imobiliária, apesar de que, como sempre falamos, os ativos são avaliados como propriedades de renda, eles têm uma estrutura de capital nas SPEs e consolidadamente também como uma companhia imobiliária de renda, marca-se a mercado e os valuations, tudo funciona dessa maneira. Entretanto, o sucesso das operações dos shopping centers, acreditamos que passa pelo sucesso do desempenho dos lojistas locatários desses shopping centers, por isso essa preocupação com o varejo. Segundo dos diferenciais é o foco nas classes B e C de consumo como clientes de nossos lojistas, portanto, como secundariamente nossos clientes, são os clientes dos empreendimentos, dos shopping centers. O terceiro, a inovação em serviços complementares, que cabe até aqui um comentário lá atrás já fizemos, mas é uma boa oportunidade de lembrar. Alguns desses serviços foram criados justamente para proteger os empreendimentos, os condomínios dos lojistas de volatilidade de custos, e além dessa proteção passaram a ser uma fonte de receita da companhia. E como uma fonte de receita da companhia, são apresentados aqui, desde nosso IPO, assim também já são entendidos pelo mercado, mas como lá atrás, desde o IPO, nós também havíamos comentado que a origem disso foi uma questão defensiva para o condomínio, isso também se mostra bastante interessante, até como uma questão defensiva em possíveis ou eventuais volatilidades dos custos de utility também, de interrupções de suprimentos ou qualquer outras preocupações operacionais, já que isso garante à companhia contratos longos e custos mais previsíveis para as operações dos condomínios, dos lojistas, que compõem o custo de ocupação, apesar de isto ser uma conta à parte para o lojista, mas compõe como um todo a capacidade dele de pagar o custo de ocupação de sua loja. Por último, como diferencial, a participação majoritária no portfólio, essa participação que é importante para que a companhia proceda à administração dos seus ativos, tome as decisões estratégicas, apresente, possa apresentar estratégias dentro da nossa lógica de operação, dentro dessa área de inteligência de varejo, como entendemos a operação de um shopping center, mas também nos dá uma oportunidade, já que tem espaço como participações excedentes à participação de 50%, e esse espaço excedente a 50% permite, inclusive, que a companhia tenha negociações de liquidez, como fizemos nos últimos 2 anos e meio, por 4 vezes, em negociação com fundos imobiliários ou investidores privados diretamente, tanto no caso de Barueri, quanto no caso de Sulacap, como também em Bom Sucesso e no Parque Shopping Maia em desenvolvimento, assim como era Sulacap em desenvolvimento e que foi inaugurado no quarto trimestre. Falando um pouco do portfólio e a respeito desses nomes que mencionamos aqui, no slide número 14, nós temos aí o portfólio todo atualizado da companhia, com as participações atualizadas sobre o trimestre anterior. Aqui já aparecem, inclusive, os últimos dois Greenfields que foram inaugurados, o Outlet Premium Salvador e o Park Shopping Sulacap. Como disse, o Alder Premium Salvador, este particularmente, temos um sócio privado no nível do empreendimento, e o Park Shopping Sulacap, existe um sócio privado e o fundo imobiliário, que são minoritários também no ativo Park Shopping Sulacap. Assim como logo acima desses, o Bom Sucesso, que havia sido adquirido no exercício anterior, e que também teve uma fração vendida a um outro fundo imobiliário junto com o Park Shopping Maia, que está na lista dos Greenfields. Slide número 15, nós apresentamos a distribuição geográfica da companhia, lembrando a estratégia de concentração nas regiões sul e sudeste, onde você tem a maior parte do varejo sendo executado. Até para efeito de comparação, quando nós voltamos a quase que 8 anos atrás, olhando as métricas de quanto o Sul e Sudeste representavam, tanto de PIB quanto de varejo de Brasil, você tem uma variação aqui de pouco mais de 200 pontos, 200 bips ou 2% em valores nominais aqui, de quanto variou a representação do PIB e do varejo nessas regiões Sul e Sudeste. O que nos mostra o quão sustentável é essa estratégia e essa concentração persiste. Exceção é feita às operações de outlet, que por terem uma lógica diferente de atendimento de consumo, acabam também sendo desenvolvidas em áreas com outros tipos de tráfego, já que a população é menos fixa e mais flutuante das operações de outlet, e aí também estão localizados em centro-oeste e nordeste do Brasil, como o mapa apresenta. No slide número 16, apresentamos a área bruta locável crescente da companhia. Aqui, inclusive com a conclusão do plano de crescimento da companhia. E no slide número 17, de que maneira essa área foi desenvolvida. Já identificamos aqui a maior estratégia de crescimento da companhia nos greenfields já concluídos. Mais de 40% do portfólio da companhia é composto de greenfields que já foram concluídos, existem 25% adicionais que são em desenvolvimento, dentre aqueles que apresentamos na página anterior, na lista de greenfields, no slide anterior de greenfields, e também as expansões e aquisições que foram feitas pela companhia. Aproveitamos nos slides a seguir também para fazer uma apresentação dos últimos projetos que foram inaugurados ou desenvolvidos pela companhia. Começamos o slide número 18 com o Park Shopping Maia. O Park Shopping Maia, que teve uma fração de 36,5% vendida a um fundo imobiliário, junto com 36,5% do Shopping Bom Sucesso. A companhia garante ao fundo, através de diversos instrumentos e contratos que são melhor descritos nos relatórios e também pelo fundo, no mercado, a rentabilidade de 10% nominais sobre o valor da venda, que é sobre o valor do fundo, que são remunerados em parte com as receitas do Shopping Bom Sucesso, que já pertence ao fundo e que, portanto, constitui como receita, e outra parte que a companhia garante durante o período de construção o Parque Shopping Maia e por mais 4 anos após a data de inauguração. O Parque Shopping Maia tinha uma data indicativa para o segundo trimestre deste ano, 2014. Essa data pode ser colocada em revisão, nós não vamos dar uma data especificamente ainda, já que a revisão disto, apesar das obras continuarem, a revisão depende do cronograma de inauguração dos lojistas. Nós percebemos isso e comentamos no quarto trimestre, quando fizemos como evento subsequente, no último call de resultados, que no Parque Shopping Sulacap, apesar de o sucesso de locação, nós tínhamos uma série de lojistas que acabaram atrasando a inauguração, e isso cria, em termos mercadológicos, uma frustração ao consumidor. Um shopping como o Maia, que também ele ainda tem um posicionamento específico com lojas diferenciadas, esse tipo de frustração pode ser alguma coisa muito prejudicial para o início de operação do empreendimento. Então, essa data pode ser colocada em revisão, que nós não vamos mencionar ainda, até que tenhamos todo o cronograma visualizado com os nossos parceiros lojistas, que, inclusive, muitos têm nos solicitado um prazo para execução maior de suas obras. E isto também não impacta o período de rentabilidade garantida do fundo, já que a rentabilidade garantida do fundo é prorrogada na proporção ou no mesmo período de que se prorrogue a inauguração do shopping. A condição é de 4 anos garantidos após a inauguração e durante o período de construção. Então, isso estaria preservado também. No slide número 20, temos o Outlet Premium Salvador. Colocamos aqui porque ele foi inaugurado no quarto trimestre, trimestre que reportamos aqui. Inaugurado também com sucesso de locação. Mesmo o Outlet Premium Salvador, por conta do excesso de obras ou grande quantidade de obras que os lojistas têm feito, até marcas renomadas e que sabemos que têm capacidade de expansão e de crescimento, tiveram obras atrasadas até na inauguração, mesmo com sucesso e mesmo ansiando pela loja, mas não conseguiram cumprir a data de inauguração, inauguraram depois. Vocês podem ver aqui pelas fotos, isso daqui são poucos dias após a inauguração. E no slide número 22, temos o Parque Shopping Sulacap, também inaugurado no quarto trimestre, período deste relatório aqui. Algumas das fotos já do shopping em operação, fotos também pré-inauguração dele já com toda a conclusão de obras, como mencionamos. Slide número 24, nós temos aqui a atualização dos serviços complementares sendo apresentados pela companhia aos shoppings que operamos. Vocês notam que as marcas claras, que são os shoppings onde o serviço ainda tem potencial de implementação e não foi implementado, cada vez são menos, mas são relevantes aqui, principalmente em shoppings recém-inaugurados ou recém-adquiridos, que são os últimos 3 aí da tabela, e dali para cima, cada vez menos shoppings que ainda não têm os serviços todos implementados. Por conta dessas implementações, desse ramp-up de implementação de serviços, é que também temos uma receita crescente aí de serviços complementares. Além de em base orgânica eles estarem crescendo, também há uma implementação crescente desse serviço. Slide número 25. Temos o desempenho acionário da companhia. E até em comparação a esse slide, o 26 também mostra a liquidez, tanto em volume quanto quantidade de negócios, de ações da companhia. Slide número 27, apresentamos a estrutura acionária da companhia e, seguindo a tendência de uma maior participação de estrangeiros, a participação de estrangeiros hoje ultrapassa 66% do free float. Lembrando que essa participação chegou a cair para níveis na casa dos 20%, em torno de 20%, e isto hoje recupera aí a maior parte da base acionária. E também os institucionais locais brasileiros, investidores sofisticados, na base de 30% dos free floats. Passo agora a palavra ao diretor financeiro da companhia, Francisco Ritondaro, para a apresentação dos resultados. Obrigado.
Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. Vou fazer um comentário sobre o desempenho da companhia no quarto trimestre de 2013 e no ano inteiro de 2013, comparativo aos períodos anteriores. Começo minha apresentação, no slide da página 29, comentando sobre a evolução da receita bruta total da companhia no quarto trimestre. A receita de aluguel cresceu 14,8%, passando de 46,5 milhões no quarto trimestre do ano passado para 53,4 milhões no quarto trimestre de 2013, onde podemos destacar que o aluguel mínimo cresceu praticamente 11% e teve a inauguração, já comentado anteriormente, do Outlet Salvador e do Parque Shopping Sulacap, além dos reajustes anuais dos contratos dos shoppings anteriores. Temos também o aluguel percentual sobre vendas, que, como o Alessandro comentou anteriormente, dado ao desempenho das vendas lojistas, teve um crescimento de 10,2% em relação ao ano anterior. Com relação à receita de serviços, neste período do quarto trimestre, ela cresceu praticamente 22%, passando de 15 milhões no quarto trimestre de 2012 para 18,2 milhões no quarto trimestre de 2013. Vamos fazer um comentário mais detalhado sobre as receitas de serviços no slide posterior. Com isso, a receita total da companhia cresceu no quarto trimestre 16,5%. Com relação à abertura, nós temos um aluguel 69,5% aluguel mínimo, 15% de aluguel percentual sobre vendas, 9,9% de merchandising e 5,6% de luvas. Já com relação aos serviços, 77% é receita de estacionamento, 9,3% receita de água, 8,2% de administração e 5,5% de energia. No próximo slide, na página 30, nós vemos a mesma comparação da receita bruta total da companhia em relação ao ano completo. Nós tivemos a receita de aluguel crescendo 20,7%, passando de 150,6 milhões em ano de 2012 para praticamente 182 milhões em 2013. O aluguel mínimo no período cresceu 18,7%, o aluguel percentual de vendas cresceu praticamente 20%, luvas 38,4%, e aí cabe destacar a importância dos novos empreendimentos, merchandising cresceu praticamente 34%. Percebemos a tendência das receitas de serviço crescendo em uma proporção maior que a receita de aluguel. Ela cresceu 32%, passando de 45,6 milhões no ano de 2012, para 60,1 milhões em 2013. Com isso, a receita total da companhia cresceu 23% na comparação anual, passando de 196,1 milhões em 2012 para praticamente 242 milhões em 2013. No próximo slide, que é um slide importante para ver a evolução histórica da companhia e projetar o futuro, você tem a evolução para o metro quadrado da companhia. No quarto trimestre, as receitas por metro quadrado de aluguel cresceram 10,8%, passando de R$ 182,00 para R$ 202,00 neste trimestre. As receitas de serviços cresceram, no mesmo período, 17,4%, passando de 58,7% no quarto trimestre de 2012 para quase R$ 69,00 no quarto trimestre de 2013. Com isso, a receita total da companhia por metro quadrado atingiu praticamente R$ 271,00 no quarto trimestre de 2013. No comparativo anual por metro quadrado, as receitas de aluguel cresceram 9,2%, passando de R$ 652,6 em 2012 para R$ 712,4 em 2013. Já as receitas de serviços cresceram 19,3% no mesmo período, passando de R$ 197,5 em 2012 para R$ 235,5 em 2013. Com isso, as receitas totais da companhia em 2013 ficaram próximas de R$ 950,00 por metro quadrado. No próximo slide, no slide 32, nós podemos ver a evolução da taxa de ocupação. Neste quarto trimestre, mesmo com a inauguração do Sulacap e do Outlet Salvador, a taxa de ocupação teve uma pequena queda, passou de 96,7 para 96,4. Porém, na comparação anual, podemos ver que a taxa de ocupação permaneceu estável nos dois períodos, em 96,5%. No próximo slide, a página 33, nós vemos com detalhes a evolução da receita de serviços nos dois períodos. Na comparação entre os quarto trimestre, devemos destacar o crescimento das receitas de estacionamento, que passaram de 10,8 milhões no quarto trimestre de 2012 para 14 milhões no quarto trimestre deste ano passado. Esse crescimento foi resultado da inauguração do Parque Shopping Sulacap e do crescimento orgânico nas demais operações. As receitas de serviços de água e de administração tiveram no período um aumento próximo a 30%. Na comparação anual, temos a mesma tendência, com forte crescimento nas receitas de estacionamento, foi da ordem de 37,4%, também nas receitas de serviço, que cresceram 43,2%, e a administração, que cresceu praticamente 60%. No próximo slide, na página 34, nós vemos a comparação dos indicadores financeiros entre os quarto trimestres. No primeiro gráfico, temos a evolução do NOI, que passou de 48,5 milhões para 57,3, o que representa um crescimento de 18% no período dos quarto trimestres. Neste período, tivemos um aumento da nossa margem, que passou de 85,5% para 88%, que representa maior eficiência operacional nos shopping centers. No segundo gráfico, temos a evolução do EBITDA ajustado da companhia. Este cresceu 19,7%, passando de 38,7 milhões no quarto trimestre de 2012 para 46,3 milhões no quarto trimestre de 2013. Também vemos que a margem subiu de 68,3% para 71,2%. Nos gráficos inferiores, nós temos a evolução do resultado líquido e do FFO ajustado, que continuam a ser negativos, principalmente pelo efeito da despesa de variação cambial do real frente ao dólar. É importante destacar que esta variação cambial produz somente um efeito contábil sobre o saldo da dívida do bônus perpétuo da companhia, não tendo efeito sobre o nosso caixa, uma vez que a companhia tem contratado hedge para o pagamento de juros para os próximos 2 anos, sempre para o período de 2 anos. Já na página seguinte, nós vemos as mesmas comparações dos índices na questão anual. Nós temos crescimento de 21,6% no NOI, que passou de 158,9 milhões em 2012 para 193 milhões em 2013. A margem EBITDA da companhia ficou próxima a 70% no ano passado, sendo que o EBITDA passou de 125,9 milhões de 2012 para 154 milhões, que representou um crescimento de 22,3%. O lucro líquido anual continuam demonstrando o efeito da variação cambial sobre o bônus da dívida perpétua da companhia, que já dissemos anteriormente que representa um efeito não caixa. No próximo slide, na página 36, temos a demonstração pro forma da dívida do caixa e da dívida bruta da companhia em 31 de dezembro. Considerando as novas captações que vocês podem ver descritas detalhadamente nos eventos subsequentes do nosso relatório divulgado, nós temos que a dívida total da companhia ficou próxima de 2 bilhões, com um caixa de 643 milhões, o que resulta em uma dívida líquida de 1.384,2 milhões. Com relação à composição do endividamento, temos agora 46,8% ao dólar, 22,6% a TR, 17,2% IPCA, 9% CDI, 2,3% TJLP, 1,5% juros pré-fixados e um saldo residual de 0,6% da Selic. Se analisarmos o cronograma de amortização no gráfico maior, vemos que temos um cronograma confortável, onde 54% tem vencimento após 2022. No próximo slide da página 37, nós vemos essa mesma posição de caixa e endividamento, considerando o critério das agências de rating relativos à emissão do bond júnior da companhia. E teríamos a seguinte posição: dívida bruta de 1,8 bilhões, 643 milhões, que resultaria numa dívida líquida de 1,2 bilhões da companhia nesse período pro forma. No último slide, é importante destacar a demonstração da valor das propriedades de investimento da companhia no final do ano passado. O valor contábil dos shoppings em operação é de 1,2 bilhões. O ajuste para valor justo, de acordo com as normas do FRS, seria de 1,5 bilhões. E a companhia ainda tem em seu balanço o equivalente a 413 milhões de terrenos em obra em andamento, que são ativos que não estão gerando receita, mas estão aumentando o endividamento da companhia. Nós temos então uma posição de quase 3,2 bilhões de ativos da companhia. Com isso eu finalizo minha apresentação e passo a palavra para Alessandro para os comentários finais. Obrigado.
Obrigado, Francisco. Nos colocamos então à disposição dos senhores nesse momento para a sessão de perguntas e respostas a respeito de nossas apresentações. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer perguntas, favor digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Alessandro para as considerações finais. Por favor, pode prosseguir.
Bem, apenas a título de comentários, então, esperávamos até em termos de questões, nós notamos que a dívida líquida da companhia, ela cresceu no trimestre sobre anterior em torno de 100 milhões, mais do que quase 40 milhões são, na verdade, os efeitos cambiais, que a gente tem os hedges e os instrumentos derivativos protegendo, então o efeito de crescimento de dívida líquida acaba sendo ainda bem menor. Também um ponto que nós apresentamos, e para isso fazemos referência à descrição dos eventos subsequentes, é o aumento da posição de caixa da companhia, que nós pretendemos manter uma posição de caixa ainda mais elevada para a segurança ou administração financeira na mesma. E que também, em termos de propriedades para investimento, apenas para fazer uma conta rapidamente, nós temos um valor de net asset value da companhia, considerando as propriedades para investimento, da ordem de aproximadamente 1 bilhão e 800 milhões de reais como NAV. Com isso, agradecemos a presença tanto via web quanto via teleconferência dos que aqui notamos, e nos colocamos à disposição, através de mim mesmo e do Márcio, aqui do departamento de RI da companhia, para os senhores em questionamentos ou necessidades futuras. Muito obrigado e boa tarde.
A audioconferência General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde.